A gente vai falar sobre o atual momento político brasileiro. Nosso convidado hoje é o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia.
Olá, Marilu, bom dia a você e todo mundo que nos ouve.
Bom, Paulo, eu vou começar agora falando sobre a mídia, sobre a imprensa, porque a gente está na boca do povo hoje com esse tema, né? Falando sobre a Folha de São Paulo, né? Que é em questão aqui que a gente está ouvindo as pessoas nas ruas, né? Como é que você analisa, né, tudo o que está acontecendo, as últimas declarações também do Bolsonaro em relação à Folha de São Paulo, que já falou que realmente é em termos de publicidade oficial, né, já deu a entender que não vai dar para a Folha de São Paulo, enfim. Como é que você está vendo toda essa discussão, hein, Paulo?
Olha, Marilu, historicamente a gente percebe que a democracia ganha, que o espírito republicano ganha quando a imprensa é fortalecida. Então a gente veio com os olhos... com maus olhos, evidentemente, uma declaração dessa de um presidente eleito com uma expressiva votação e que não vai governar só para quem votou nele, vai governar para todo o Brasil e até mesmo para essa imprensa que às vezes pode não falar o que ele está mais afeito, está mais disposto a ouvir. Eu acredito que o que a população brasileira precisa cobrar e esperar do presidente é que ele dê condições para que a imprensa funcione, para que ela informe, para que ela faça o seu trabalho, do mesmo modo que também crie condições para que cada vez mais as fake news sejam desconstruídas, não sejam utilizadas como uma espécie de combustível para o posicionamento político. Então veja, eu acho que se a gente já de partida faz um discurso de criminalização ou de crítica em relação a um importante instrumento, a um importante veículo de comunicação como a Folha, já se começa, portanto, na minha leitura, de maneira errônea, não é? Eu penso que, do mesmo modo, portanto, que é também preciso tomar cuidado com a fake news, é preciso também tomar cuidado para que possíveis informações ou possíveis matérias jornalísticas não sejam colocadas na vala comum como fake news pelo simples fato delas serem mais críticas e mais ácidas aos interesses de quem quer que seja. Então, lamentavelmente, a gente percebe que em menos de 2 ou 3 dias de Bolsonaro, né, já, claro que o governo ainda não começou, mas ele já está numa condição aí de quem está fazendo, é evidente, já foi eleito, já está numa transição. A gente vê algumas cenas que, para a democracia, como nós dizíamos aqui em tantas outras oportunidades maravilhosas que vocês deram para a gente poder conversar, nós sempre dizíamos como que haveria consequências graves à democracia e é o que, lamentavelmente, está se revelando agora.
Quer dizer, Paulo, a gente só lembra, né, que quem fez a denúncia, né, do Caixa 2, da campanha de Bolsonaro em relação às fake news, né, que foram espalhadas de forma massiva, né, aqui entre os eleitores brasileiros, foi a Folha de São Paulo, né?
Claro. Eu penso o seguinte, Marilu, nós sabemos que a grande mídia ela tem um poder imenso para, de certo modo, influenciar a opinião pública. Sabemos disso, né? A Folha é mais um desses grandes instrumentos, seja o jornal impresso, seja a mídia eletrônica, a televisão, rádio, enfim. Nós sabemos que a grande mídia tem esse papel. Então, é evidente que, em alguns momentos, nós percebemos a mídia também tomando um lado. Nós percebemos a mídia também fazendo parte de alguns planos ou de alguns projetos políticos, direta ou indiretamente. Nós sabemos disso, né? Aliás, é preciso dizer que muitos desses veículos hoje, como a própria Folha, muitas vezes também, ou seja, pegou pesado, para usar uma expressão do presidente eleito, contra o PT, contra o Lula,
verdade,
né? E isso, quer dizer, e aí a gente vê a grande diferença, né, pela forma como o ex-presidente Lula lidou e tratou isso e como Bolsonaro se posiciona agora. Então, eu vejo com maus olhos isso. Eu penso que agora nós temos que entender o seguinte: A palavra de ordem é responsabilidade. Eu acho que é isso que nós temos que cobrar desse presidente eleito, né? Entender que agora essas bravatas ou essas falas não são mais falas de quem está em campanha, mas é de quem tem a responsabilidade, volto a esse termo, de quem tem a responsabilidade de governar o Brasil para minorias e maiorias, né? E não como em algum momento ele pontuou que as minorias iam ter que se enquadrar em relação às maiorias políticas. É o contrário, quer dizer, um Estado democrático de direito é um Estado no qual todos devem ter voz e ter a voz ouvida, né? Porque ter voz todos nós temos, a questão é até que ponto elas são ouvidas ou não.
Pois é, falando em maiorias, a gente fez bastante aquele cálculo, né, Paulo, durante o resultado das eleições, o percentual recebido por Haddad, o percentual recebido por Jair Bolsonaro e o percentual daqueles que se ausentaram, votaram nulo, votaram em branco. Se você somar, então, o Haddad juntamente com esses ausentes, nulos e brancos, dá muito mais do que o Jair Bolsonaro recebeu. A preocupação é em relação àqueles que se abstiveram, né? Paulo, qual que é, na sua opinião, a responsabilidade também das pessoas que não se posicionaram nesse momento?
Marilu, a gente entende que o não posicionamento também é um posicionamento. Isso pode parecer contraditório, mas do ponto de vista político, a abstenção, anular o voto, isso tudo também é, sim, uma posição política, por mais que as pessoas possam entender que não, né? Ou seja, por mais que elas prefiram não tomar um lado. Isso é uma posição. E, nesse caso, essa imensa abstenção que nós tivemos, que, como você lembra bem, ao se somar aos votos de Haddad, nós temos uma imensa maioria contra os votos de Bolsonaro, essa fatia, portanto, que se absteve, faz parte de um grupo, eu diria, que está plenamente descontente ou desacreditada das instituições democráticas. Nós já dissemos isso aqui em outra oportunidade e eu acho que isso é uma luz vermelha, né? É um alerta vermelho, embora o presidente eleito não goste muito dessa cor, mas é um alerta importante para que ele saiba que, ou seja, não será fácil governar. Vai ter que governar para quem não votou nele e para quem está descontente com as instituições democráticas. Para quem está ouvindo a gente, o que são essas instituições? É o próprio governo, é o Estado, é o Legislativo, é o Executivo, né? É a própria figura do político. Então, eu acredito que isso é, sim, mais uma variável para que o presidente entenda essa responsabilidade que ele tem em mãos.
A gente já está vendo aí, né, reuniões para serem tratadas a transição de governo e a gente está vendo as repercussões em relação ao que o Paulo Guedes, né, futuro ministro, futuro super, do superministério, né, Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio Exterior, a gente está vendo aquelas decisões, né, de que primeiro falaram que realmente poderia pensar, né, Bolsonaro falou, não, a gente pode ser que não coloque a indústria e comércio junto com o planejamento e fazenda. E também em relação ao meio ambiente, né? É possível que a gente não coloque o meio ambiente junto com a agricultura, apesar de estar tudo já no programa de governo dele. Como é que você vê essas idas e vindas, né? E agora o Paulo Guedes, não, a gente vai juntar mesmo. Quer dizer, por mais que setores da indústria não queiram, e inclusive ele tem uma fala assim até dura, né? Em relação também aos industriais. Ele disse que nós vamos salvar a indústria brasileira apesar dos industriais. Como é que você está vendo essas primeiras polêmicas?
Veja, essas são as primeiras de uma coleção. Acredito que tantas outras virão. Lamentavelmente, a médio prazo, passado aí esse momento de euforia pós-vitória, essas polêmicas todas podem, evidentemente, ampliar a nossa instabilidade política e também econômica. É preciso dizer que a economia brasileira não é observada apenas por nós, mas principalmente por aqueles que estão lá fora e fazem investimentos aqui, não é? Nós sabemos muitas vezes que a própria euforia que o mercado tem é como as nuvens, né? Quer dizer, ora elas estão mais carregadas, ora o céu está mais aberto. Portanto, eu vejo com muita atenção né? E penso o seguinte, todas as vezes em que nós percebemos que dirigentes, governantes e o seu staff, o seu grupo técnico, entende que para uma sociedade complexa basta medida simples, a gente já vê um erro de partida. Portanto, me parece que são ações natimortas, né? Ou que a médio prazo se mostrarão ineficazes àquilo que realmente a gente precisa. A sociedade brasileira, o seu arranjo econômico, a sua cadeia produtiva, ela tem complexidades outras que eu acredito que merece atenção, e talvez ao se juntar várias áreas, perdemos essa atenção necessária a algumas áreas específicas, né? Falo aqui também de uma proposta que ele fez sobre juntar agricultura e meio ambiente, não é? Então, por esses dias, conversando com pessoas que são especialistas e também acompanhando o que tem sido colocado, noticiado, eu vejo que, mesmo externamente, isso não é visto com bons olhos. Muitos mercados para nós lá fora estão abertos porque temos garantias de que fazemos uma produção sustentável, o que significa ter uma preocupação eminente com o meio ambiente. Quando juntamos isso tudo, quer dizer, geramos incerteza. Então, acho que é isso, essa responsabilidade que o presidente eleito precisa ter, seja ele quem for, nesse caso Bolsonaro, é incoerente, essa responsabilidade é incoerente com essas incertezas que estão sendo geradas.
Agora, Paulo, é coerente já o Bolsonaro fazer o convite para o Moro, para o juiz Sérgio Moro, para ocupar o STF ou ser ministro da Justiça? Como é que você está vendo isso? Inclusive, o Moro já disse que, caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão.
Pois é, né? É aquela história, né? Você quer muito ir na festa, de repente o convite chega e você diz, eu vou avaliar. Se não chover, eu vou, mas estou morrendo de vontade. Então, eu acho que a gente precisa pensar como que o juiz Sérgio Moro se constituiu nos últimos anos como uma figura importante para um processo importante que é a Lava Jato, e que realmente esperamos que a Lava Jato continue, né, fazendo esse e ela estendo este papel que ela tem, né? Mas o problema é que, ao projetar essa sua figura como alguém que encampou e que esteve à frente desse processo, muitos excessos acabaram ocorrendo, a meu ver, né? E, portanto, ele se tornou um certo paladino, uma certa figura quase que enquanto herói nacional, como quem representa a justiça. E a justiça não é um homem, a justiça são instituições. A justiça são várias instituições, um conjunto de leis e mais. A justiça é a Constituição Federal. Lamentavelmente, e olha, você está ouvindo isso de alguém que tem uma formação cristã, lamentavelmente a Bíblia tem sido mais citada do que a Constituição. Então, eu acho que quando se pensa o Estado, quando se pensa a coisa pública, é preciso tomar muito cuidado com esses moralismos de última hora, né? E com esses paladinos de última hora também, porque a história brasileira, a história mundial, mas a história brasileira em especial, que é a que nos importa mais, está cheia de personagens que mostram como entraram e como saíram da política nacional.
Certo, só para a gente encerrar, a defesa do Lula vai realmente reforçar em órgãos internacionais essa tese de parcialidade de juiz Sérgio Moro contra o petista a partir desse convite. Paulo, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço a você.
Outro, Marilu, obrigado. Um abraço.
Um abraço. Falamos aqui com o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.